Esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta terça-feira, 7 de janeiro de 2025. São 12 horas e 30 minutos em Washington, 19 horas e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Aqui aos microfones, a partir de agora, Álvaro Lúcio Andrade, a produção é assegurada pelo Jaime Faria. Nas notícias estará aqui a Ana Guedes. Títulos desta emissão: em São Tomé e Príncipe, a ADI recorre ao Tribunal Constitucional contra a demissão do Primeiro-Ministro e do seu governo pelo Presidente da República. Em Moçambique, o futuro de Venâncio Mondlane é uma incógnita, há dois dias do seu regresso ao país e uma semana antes da posse do Presidente da República e dos deputados. Dezenas de mortos em tremor de terra no Tibete. Estados Unidos acusam forças de apoio rápido do Sudão de genocídio. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está com o seu emissor local. Também estamos a transmitir a nossa página na internet voaportugues.com e no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, voaportugues 24 horas sobre 24 horas. Temos um canal no WhatsApp, através do qual pode receber todas as notícias da Voz da América. Vá ao seu campo de estado e pesquise VOA Português, subscreva e vai receber então as nossas notícias. Mas primeiro, antes de uma série de reportagens que preparamos para os nossos ouvintes e internautas, vamos às notícias internacionais com Ana Guedes.
Pelo menos 126 pessoas morreram num tremor de terra no Tibete, onde centenas de casas foram danificadas e as ruas ficaram atulhadas de escombros. O sismo abalou também uma região de grande altitude no oeste da China e zonas do Nepal. Os Estados Unidos determinaram hoje que membros das Forças de Apoio Rápido do Sudão e milícias aliadas cometeram genocídio no país e impuseram sanções ao líder do grupo. O secretário de Estado, Antony Blinken, disse que aquelas forças de apoio rápido e as milícias alinhadas continuavam a dirigir ataques contra civis. As milícias também têm como alvo civis em fuga e assassinaram pessoas inocentes que escapavam ao conflito, disse Blinken. Washington anunciou sanções ao líder destas milícias, Mohamed Hamdan Dagalo, impedindo-o de viajar para os Estados Unidos e congelando quaisquer bens que aqui possa deter. Os militares ucranianos disseram hoje que as suas forças estavam a iniciar novas operações ofensivas na região ocidental russa de Kursk. O Ministério da Defesa russo disse que as suas tropas infligiram pesadas baixas e a unidades ucranianas na região ocidental de Kursk. O Instituto para o Estudo de Guerra, com sede nos Estados Unidos, disse que as imagens geolocalizadas publicadas indicavam avanços recentes da Ucrânia em três áreas a nordeste da cidade de Sudza. De acordo com países ocidentais e com a Ucrânia, cerca de 11 mil soldados da Coreia do Norte, aliada da Rússia, estão a combater com as forças de Moscovo em Kursk. Em Israel, os militares disseram hoje que realizaram ataques na Cisjordânia ocupada, matando pelo menos 3 militares e prendendo outros 18. As operações ocorreram depois de um homem armado ter atacado um autocarro e um carro perto da cidade de Al-Funduk, na Cisjordânia, matando 3 pessoas e ferindo outras 7. Partes da capital da Guiné-Conakry estavam hoje encerradas devido a protestos da sociedade civil e grupos da oposição contra o não cumprimento do prazo da junta no poder para lançar um regresso à democracia. O líder militar, o coronel Damboia, no poder desde 2021, disse, sem se comprometer com uma data, que será assinado um decreto para um referendo constitucional para lançar assim o processo democrático. Ativistas e grupos de oposição condenaram o anúncio como uma manobra para prolongar o regime militar.
Música.
Obrigado, Ana Guedes, aqui com as notícias que marcam a atualidade e vamos começar esta segunda meia hora desta emissão de 60 minutos. Claro, está em São Tomé e Príncipe. Como a Voz da América noticiou ontem, no fim do dia, nas suas plataformas digitais, o Presidente da República demitiu o Primeiro-Ministro Patrício Trovoada e o seu governo devido ao que considerou de incapacidade do governo em aportar soluções atendíveis e comportáveis com o grau de problemas existentes no país e as frequentes e prolongadas ausências de Trovoada. Carlos Villanova acusou o chefe do governo de deslealdade institucional e pediu à ADI, partido liderado por Trovoada e maioritário no Parlamento, para indicar um novo Primeiro-Ministro até quinta-feira. Hoje, Patrício Trovoada reagiu dizendo que a ADI vai recorrer ao Tribunal Constitucional. Óscar Medeiros tem a reportagem.
Para o primeiro-ministro demissionário, não ficou demonstrado nos argumentos do Presidente da República qualquer fundamento constitucional para demitir o governo.
Ora, a Constituição é muito clara. Não há demissão políticas do primeiro-ministro e do governo. Não há demissões por razões pessoais. Só pode, e o texto diz, só pode demitir para assegurar o regular funcionamento das instituições democráticas. Eu fui comunicado da decisão de demissão antes de ouvir o Conselho de Estado.
Por isso, o líder da Ação Democrática Independente, ADI, acusa o Presidente da República, Carlos Villanova, de ter forjado uma crise política para demitir o governo.
O partido que sustenta o governo introduziu um requerimento no Tribunal Constitucional com vista à anulação dessa decisão que viola a Constituição. É uma situação grave. Repito, do nosso entender, tratou-se de uma demissão movida por interesse político.
Na conferência de imprensa, para reagir à decisão do chefe de Estado, o presidente da ADI disse que o partido ainda não decidiu se enviará ou não o nome de outra figura para a formação do novo governo, como determinou o decreto presidencial. Entretanto, para o jurista e analista político Gelson Bahia, o expediente junto ao Tribunal Constitucional não vai anular a decisão do Presidente da República.
Ainda que a decisão do Tribunal Constitucional venha a dar razão, eventualmente, ao Primeiro-Ministro de que não foram observados os requisitos que a Constituição impõe, designadamente nos termos do número 2 do 117, que é demitir o Governo, ouvido o Conselho de Estado, e sobretudo com aqueles fundamentos que nós conhecemos, que é de facto haver uma falha grave funcionamento regular das instituições, de não haver a solidariedade institucional entre o Primeiro-Ministro e o Governo, quer dizer, em termos políticos, ficam a faltar as condições mínimas necessárias para que os dois órgãos funcionem. Por isso é que eu acho que, em termos políticos, prevalecerá sempre a decisão do Presidente da República.
Se há de insistir na figura de Patrício Trovoada para chefiar o próximo governo, este analista não afasta a possibilidade do chefe de Estado formar um governo de iniciativa presidencial até às novas eleições.
Mas eu acho que essa possibilidade, ela é muito remota, porque há um partido que ganhou as eleições com maioria absoluta, que tinha uma base bastante alargada e confortável.
Outro jurista e analista político, Abílio Neto, admite o prolongamento da crise.
O quadro partidário está enfraquecido, as lideranças novas não aparecem com o vigor que se estava à espera que devia aparecer nesta altura. Há aqui uma série de fraquezas políticas que o país vive, que de certa forma beneficiam, e eu estou aqui a tentar especular e chamar a atenção para isso uma vez mais, beneficiam em muito a posição do Patrício Trovoada. Mesmo que não consiga uma maioria absoluta, como teve nas últimas eleições legislativas, vai conseguir, que seja uma minoria, mas pode sempre, desta vez, coligar com o partido com o qual pode negociar.
Óscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Óscar. Carlos Villanova e Patrício Trovoada constituíram uma dupla nas eleições anteriores, ganhando as presidenciais e as legislativas, respectivamente. Ambos integravam o partido ADI, tendo Villanova suspenso a sua militância apenas para concorrer à presidência. No programa Washington Fora de Horas de hoje, perguntei ao analista político santomense Liberato Muniz o que terá estado na origem desse desentendimento de uma coligação que não aparentava ter grandes problemas.
Durante os últimos 12 anos, o Presidente da República tentou lançar vários alertas ao governo e, particularmente, ao chefe do governo, Patrício Trovoada. E o que aconteceu, no meu entender, é que o chefe do governo nunca tentou compreender as razões do Presidente da República Com a questão das taxas aeroportuárias, o que aconteceu é que o próprio primeiro-ministro veio publicamente, numa linguagem não aconselhável, falar do Presidente da República de forma desrespeitosa, quando este problema era um problema que, no meu entender, tingia muito com a economia do país, tingia muito com a vida das pessoas, mas, sobretudo, com aquilo que todos nós esperávamos, que era o turismo. Não havendo esse entendimento da parte do governo, quando o Presidente pediu para que, mesmo independentemente de ter vetado, que o governo fizesse marcha atrás em relação a esse processo, o que nós verificamos é que o Primeiro-Ministro não entendeu assim e, por mais ainda, falou de forma desrespeitosa, dizendo que não governava com biras em relação ao Presidente da República. E, acrescentando isso, a forma como o Primeiro-Ministro não tem estado em São Tomé e Príncipe, e nesse sentido eu julgo que, depois de tanta chamada de atenção do Presidente da República, o caldo entornou-se mesmo, mais ainda com a saída vertiginosa de quase toda a gente de São Tomé e Príncipe à procura de alguma salvação fora do país.
Era o analista político Liberato Muniz. Em Moçambique, analistas políticos admitem que possa ter existido um entendimento entre Frelimo e o candidato presidencial Venâncio Mondlane, que dizia temer pela sua vida, mas agora decidiu regressar a Moçambique, onde deverá chegar já nesta quinta-feira. Entretanto, um quadro sénior de Frelimo diz não existir qualquer entendimento com Venâncio Mondlane, cujo futuro é uma incógnita, como nos diz o Ramos Miguel.
O regresso de Venâncio Mondlane tem dominado o debate político em Moçambique, colocando-se aí pode ter havido algum tipo de acordo para que isso possa acontecer. O analista político Egídio Chaimiti lamenta que a informação não flua como devia fluir, mesmo quando se trata de questões de interesse público, e admite que tem havido tentativas de negociação, mas não está seguro se já se chegou a algum acordo.
Eu vejo essa vinda do Venâncio como estivesse associada à pressão que ele mesmo não só recebeu dos cidadãos, mas a compreensão que ele viu do cenário atual, que ele tem a força do povo e pensa que com essa força o poder reside no povo, como se diz, quem tem o povo e o controla e orienta tem tudo. Então eu penso que ele está ou deve estar motivado pela força que ele mesmo vê que tem nesse povo que o pode até proteger. Bom, se o poderá, aí não sabemos. A questão do acordo é tentativas, obviamente houve, eu acredito que sim, mas não me parece que já se tenha chegado a algum acordo que satisfaça e responda a questão dos anseios do Venâncio.
Várias correntes de opinião defendem existir muitos fatores a ter em conta relativamente a este eventual regresso de Venâncio Mondlane, sobretudo os contactos entre as duas partes envolvendo o próprio presidente Filipe Nyusi. Esses contactos existem, embora não seja muito claro entre quem, destacou o analista político Fernando Lima, para quem este regresso corresponde a esses contactos, avançando ainda a ver garantias que Venâncio Mondlane terá recebido para voltar ao país.
Se, por qualquer razão, algo correr mal, dentro da perspectiva messiânica que Venâncio Mondlane também gosta de argumentar, penso que seria outra receita de houver um atentado ou se algo acontecer de errado, como dizem os brasileiros, em relação à Venâncio Mondlane. Portanto, significa que há um conjunto de premissas que foram reunidas e que permitem a Mondlane regressar a Moçambique. Isto reforça politicamente porque os seus detratores também argumentavam que ele conduzia uma luta fora de Moçambique e que os seus apoiantes estavam a morrer enquanto ele estava no exterior a fazer os seus apelos políticos.
Contudo, Osvaldo Macuaco, quadro sénior da Frelimo, diz que não há qualquer acordo assinado com Venâncio Mondlane para ir regressar a Moçambique. Se existisse esse acordo, por que é que Venâncio Mondlane iria convidar o Presidente da República, Filipe Nyusi, a ir recebê-lo ao aeroporto? Interrogou-se. Por outro lado, Egídio Chaimiti diz que a vinda de Venâncio Mondlane enfraquece ainda mais a legitimidade do presidente eleito e do seu partido.
Estamos já no terreno, o Venâncio vem e reforça esse seu nível de influência e isso põe cada vez mais em causa as supostas autoridades que estão agora não só no poder, mas aquelas que se dizem eleitas também.
Chaimiti anotou que não faz qualquer sentido tentar-se acomodar Venâncio Mondlane na qualidade de segundo candidato presidencial mais votado como muitas regalias, como acontecia com o Sufo Mamad, líder do segundo partido com assento parlamentar.
Dá-se a pensar que, para para o Venâncio é suficiente lhe acomodar como líder da oposição. Sejamos honestos, não só pelo ego, mas pelo que já vimos da capacidade de influência do Venâncio, eu não penso que ele se acomode como líder da oposição. Vejo o Venâncio com aspirações maiores que isso.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Entretanto, o Partido Povo Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, Podemos, refutou alegações de traição ou incumprimento por parte da organização no acordo feito com Venâncio Mondlane e reiterou que o partido manteve sempre dos limites acordados, em reação ao assessor de Mondlane, Dinis Tivane, que afirmou que a tomada de posse dos deputados do partido seria uma traição. Podemos disse que foi Venâncio Mondlane quem violou reiteradamente e de forma grave os termos do referido acordo. E hoje terminamos a série Perspectivas para 2025 em Cabo Verde. É o Eugênio Teixeira.
Nas hostes do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, serão realizadas diretas para a escolha do novo líder e a equipa diretiva para conduzir os destinos do partido e a participação nas legislativas de 2026, eleição interna do PICV, que em princípio deve contar com a participação do reeleito presidente da Câmara da Praia, Francisco Carvalho, que tem sido suportado pelo anterior líder, Janir Almada, do também reeleito presidente da autarquia de São Filipe, Núria Silva. O analista político António Ligeiro Correia afirma que, independentemente de quem concorrer e ganhar o comando do partido, o mais importante é a mobilização e união de toda a família partidária, com as legislativas já quase a bater à porta.
É uma questão de sobrevivência, porque nenhum partido dividido consegue mobilizar as pessoas para destronar quem está no poder. Os votos que levam o partido ao poder não são apenas os votos militantes. A maioria dos votos são de cidadãos, eleitores, que se revêem no partido ou que veem o partido como uma alternativa à governação. Se o partido se mostrar dividido com clivagens claras que o público possa intervir, o público não vai embarcar numa aventura dessa.
Nas hostes do MPD, há vozes com o deputado Orlando Dias à cabeça, que publicamente já pediu mudança da liderança na sequência do desaire nas autárquicas, mas a atual direção mantém confiança no líder e primeiro-ministro Luís Correia Silva. Na opinião de Ludgero Correia, dificilmente haverá alteração na liderança do MPD e explica que a forma e políticas condutoras na governação do país é que devem mudar.
Porque o problema do MPD é uma questão de estratégia para setores cruciais. Para a área dos transportes, não tem tido impacto. Equacionar as coisas para um próximo mandato e não vejo Orlando Dias com a liderança necessária para operar essa transformação.
Com a derrota nas autárquicas, estando o PICV na governação de 15 das 22 câmaras municipais, interroga-se se isso poderá influenciar negativamente na relação entre os poderes central e municipal.
O ministério ser uma grande engenheira do governo, se tentar sufocar alguma câmara, porque teria que sufocar 15 câmaras, e isso saltaria à vista de qualquer, à vista desarmada, que há uma estratégia de sufoco das câmaras, cairia mal e nas legislativas pagaria a fatura por isso. De modo que eu acredito que o bom senso prevalecerá.
Apesar de 2025 ser um ano pré-eleitoral e que obrigará o governo a reforçar as ações em termos de realizações, o economista António Batista não acredita que isso seja feito de forma selvagem, sob risco de aumentar a dívida pública e comprometer os indicadores macroeconómicos.
Pode-se até utilizar alguns recursos para esse fim, porém acho que tem limitações. Eu não acredito que poderia se ultrapassar algumas marcas, digamos assim, essenciais, porque ele não é um partido de curto prazo, né? O MPD é um partido de longo prazo, ele tem intenções de revoltar-se e perder. Existe uma pressão para responsabilidade fiscal cada vez mais acirrada. Então, acho que isso é uma baliza.
Num país onde um estudo recente revela aumento do fosso entre os que mais têm e os pobres, com muitas pessoas, sobretudo jovens, a emigrar, como contornar o quadro a fim de garantir rendimentos e equilíbrios a nível das classes e regionais?
O governo terá que fazer ali uma realocação de verbas, terá que apoiar um pouco mais os setores industriais e os setores primários ligados à pesca, agricultura, pecuária, que são fontes que, além de reduzir o custo de vida no país, que vai gerar mão de obra, vai gerar circulação de dinheiro aqui no país e vai permitir emprego para muitas pessoas.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Entretanto, em Angola, o Ministério da Saúde reconheceu hoje um surto de cólera no bairro Paraíso, no município de Cacoaco, província de Luanda, onde se registaram 5 óbitos e 25 casos suspeitos da doença. Um comunicado do Gabinete Provincial de Saúde de Luanda informou que o Ministério da Saúde já começou a desinfetar as áreas contaminadas, a identificar, a rastrear contactos e a fazer uma investigação epidemiológica e laboratorial aprofundada para a confirmação da suspeição da doença. Política na América. Ontem foi dia de certificação da vitória do presidente Donald Trump, certificada por Kamala Harris, que também definiu a sua derrota. Este é o tema que o João Santa Rita analisa hoje.
No Congresso americano, passou-se algo que, embora não seja inédito, é raro. Um candidato à presidência, neste caso a candidata Kamala Harris, a anunciar aos congressistas a sua própria derrota nas últimas eleições presidenciais.
The votes for President of the United States are as follows. Donald J. Trump, of the state of Florida, has received 312 votes. Kamala D. Harris... Kamala D. Harris, of the state of California, has received 226 votes.
Era Kamala Harris a anunciar no Congresso a contagem dos votos eleitorais pelos quais são decididas as eleições presidenciais americanas. 312 votos eleitorais para Donald Trump, 226 para ela própria, Kamala Harris. Porquê isto? Porque, ao abrigo da Constituição americana, quem confirma os votos eleitorais é o presidente do Senado, cargo ocupado pelo vice-presidente dos Estados Unidos, neste caso, Kamala Harris. Talvez também a salientar, ontem, que depois das formalidades terem sido preenchidas, os congressistas, de ambos os partidos, deram-lhe uma ovação de pé, talvez um suspiro de alívio, tendo em conta que há precisamente 4 anos atrás o edifício tinha sido invadido por apoiantes de Trump que se recusavam a aceitar os resultados das eleições, forçando o vice-presidente, nessa altura, Mike Pence, e outros congressistas e senadores, antes da votação. Harris tinha afirmado ser sua intenção cumprir a Constituição e no seu partido não houve ninguém que pusesse em causa os resultados das eleições. E ela fez uma referência aos acontecimentos de há 4 anos atrás.
As we have seen, our democracy can be fragile. And it is up to then each one of us to stand up for our most cherished principles.
Como vimos, a nossa democracia pode ser frágil. Por isso, depende de cada um de nós levantar-se em defesa dos nossos princípios mais queridos e assegurar que na América o governo permanecerá sempre do povo, pelo povo e para o povo.
Our government always remains of the people, by the people and for the people.
O congressista democrata James Clyburn começou por recordar que no passado o então vice-presidente Al Gore tinha feito a mesma coisa quando derrotada em controversas eleições por George W. Bush.
I saw Al Gore do that.
Eu vi Al Gore fazer o mesmo há alguns anos atrás. Isto é o que faz a América grande. Não por causa de se ter mais cliques nas redes sociais ou porque se consegue insultar mais do que a outra pessoa, mas sim se consegue manter aquelas coisas que nos mantêm fortes como um país e nos mantêm grandes como uma nação. É um grande contraste. O presidente eleito, Donald Trump, passou o dia na sua residência de Mar-a-Lago, na Flórida, e numa declaração descreveu o ato de formalização da sua vitória como um grande acontecimento na história. Dentro de 2 semanas, ele fará história, sem dúvida, isto no próximo dia 20, quando estará em frente ao edifício do Capitólio a prestar juramento para mais 4 anos de presidente.
A Costa do Marfim e o Senegal anunciaram que a França vai retirar as suas tropas das bases nos seus territórios, pondo efetivamente fim a uma presença militar de Paris de décadas. A retirada faz parte de uma tendência mais ampla entre os países da África Ocidental que expulsaram tropas francesas nos últimos 3 anos. O jornalista Henry Wickens falou com especialistas sobre o que isso significa para a segurança regional. A reportagem é apresentada pela Mayra de La Salette.
Uma grande mudança no panorama de segurança da África Ocidental. A Costa do Marfim e o Senegal, potências económicas regionais, ordenaram à França que retirasse as tropas dos seus territórios. Mas por que isso está a acontecer? Geoffrey Julian Kwau, cientista político marfinense, explica que isto faz parte de uma estratégia mais ampla das nações africanas que querem forjar novas parcerias.
Penso que os políticos africanos querem diversificar as suas relações, especialmente com os países do sul global, como a China, a Turquia, o Brasil, as monarquias árabes do Golfo, mas também com a Rússia.
A Costa do Marfim e o Senegal estão a seguir os passos dos países do Sahel, que travam uma guerra contra jihadistas ligados ao Estado Islâmico e à Al-Qaeda. Depois de quase 10 anos de envolvimento militar francês não ter conseguido travar a escalada da violência terrorista no Sahel, a antiga potência colonial começou a retirar as suas tropas da região em 2022. A opinião pública na África Ocidental tornou-se crítica da presença militar francesa e ocidental na região. Muitos veem-na como uma continuação dos laços coloniais. Tornou-se mesmo a fonte de teorias da conspiração desmentidas de que a França está a apoiar grupos terroristas. Rinaldo da Penha, diretor de projetos para a África Ocidental do International Crisis Group, duvida que a saída militar francesa melhore a segurança no Senegal e na Costa do Marfim.
A
expansão do jihadismo no norte dos países costeiros tem sido lenta, mas bastante constante desde 2020. Não é certo que a partida das tropas francesas, e mais amplamente das tropas estrangeiras, faça uma grande diferença, exceto talvez em termos de informação.
Questionado sobre se o Senegal e a Costa do Marfim poderiam procurar parcerias militares com a Rússia, como alguns países do Sahel fizeram, da Penha respondeu.
A
presença de tropas francesas no Sahel entre 2013 e 2022 não restabeleceu a segurança. As tropas russas atualmente envolvidas no Sahel não fizeram melhor. Isto deve-se em grande parte ao facto de a solução para o jihadismo armado do Sahel não ser apenas militar, mas também político.
Andrew Lebovich, pesquisador do Instituto Kliegendal nos Países Baixos, observa que à medida que as tropas francesas partem da África Ocidental, a França continua a treinar tropas que lutam contra o terrorismo.
Certamente as tropas francesas permanecerão envolvidas em treino e cooperação na Costa do Marfim, no Benin, provavelmente em alguns outros lugares. Então, não é o fim da presença militar pós-colonial, mas certamente é uma mudança importante.
Os Estados Unidos realizarão o seu exercício militar anual na África Ocidental, Flintlock, na Costa do Marfim este ano.
No Página Desportiva, hoje vamos começar para o futebol, para Portugal, onde hoje Sporting e Porto defrontam-se na primeira meia-final da Taça da Liga. As duas equipas já se defrontaram 3 vezes esta época, com uma vitória para cada lado. Sporting em primeiro no campeonato, mas Porto, com um jogo em atraso, pode ultrapassar o Sporting, que veio de um empate a 4 golos com vitória de Guimarães, depois de ter estado a ganhar por 3-1. Vítor Bruno é o treinador do Porto.
Não me parece sequer também que o Sporting venha mais fragilizado por ter empatado 4-4 em Guimarães. Não me parece que seja um vencedor antecipado por estar em primeiro lugar neste momento do campeonato. Nem que nós tenhamos vantagem por termos um jogo em atraso. É uma competição muito especial, muito própria, com um formato muito peculiar, em que com 2 jogos podemos conquistar um título se ganharmos a final. Analisar o Sporting, perceber como é que o Rui olha para as suas equipas, não só para o Sporting, mas naquilo que ele fazia no passado, e perceber que não há muita diferença naquilo que ele foi construindo no passado recente e naquilo que está a tentar levar agora para o Sporting. Por isso esperamos um Sporting igual àquilo que é a imagem do seu treinador, tendo em conta aquilo que é o seu passado recente.
Era Vítor Bruno, treinador do Porto, a fazer, portanto, referência ao novo treinador do Sporting, Rui Borges, que faz hoje o 3º jogo no comando da equipa.
Acredito que a equipa está preparada para aquilo que poderá encontrar. Agora também o Porto sabe que vai encontrar uma equipa que também está motivada, apesar de tudo, e quer chegar à final.
Era Rui Borges, treinador do Sporting. Ontem, em Inglaterra, 2 treinadores portugueses estiveram frente a frente. Vítor Pereira a comandar o Wolverhampton e Nuno Espírito Santo a comandar o sensacional Nottingham Forest, que bateu o Wolverhampton 3-0 e está agora, ouçam bem, em 2º lugar no Campeonato de Inglaterra, na companhia do Arsenal, ambos com os mesmos pontos, a 6 pontos do líder, o Liverpool, que contudo tem menos 1 jogo. Hoje em Inglaterra há um bom jogo envolvendo o Arsenal, recebe o Newcastle, é 1 jogo da Taça da Liga, a chamada Taça Carabao.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Rob McLean, Jaime Faria e Álvaro José Andrade, de todos se despedem. Até amanhã na rádio, mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com, e nas redes sociais, voaportugues.